DW. Jornal da Noite.
Boa noite, vamos aos destaques. Em Angola, oposição e MPLA trocam acusações sobre transparência eleitoral. Guiné-Bissau enfrenta a crise de combustível que está a afetar a população.
Temos carro, o carro não pode sair de casa porque não tem combustível. Agora, bicha de combustível, de 5 horas de madrugada até agora, a gente não pode conseguir combustível.
RENAM acusa a Organização da Juventude Moçambicana de sabotar autarquias em Nampula.
Existe alguma sabotagem por parte dos jovens arruaceiros da OJM, que muitas das vezes têm levado aquilo que são lixos fora da cidade para dentro da cidade, até têm praticado escavações nas vias públicas.
Em Moçambique, pessoas com deficiência pedem mais inclusão nos processos eleitorais.
Que as pessoas com deficiência possam se sentir úteis na sociedade. A partir dos lugares de votação, que devem ser muito acessíveis, os próprios boletins de voto devem ser acessíveis.
Está no ar a emissão da noite desta quinta-feira, 21 de abril. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Em Angola, o debate parlamentar desta quinta-feira sobre transparência eleitoral ficou marcado por uma troca de acusações entre a oposição e o partido no poder, o MPLA. A força partidária do presidente João Lourenço apontou incoerência no discurso dos opositores. Já a UNITA acusou o chefe de Estado angolano de usar as deslocações às províncias para fazer campanha eleitoral. Os detalhes a partir de Luanda, com Borralho Ndomba.
O debate acontece a menos de 5 meses das eleições gerais em Angola. A discussão ficou marcada com a troca de farpas entre a oposição e o MPLA, a força política governamental. Benedito Daniel, deputado do Partido de Renovação Social, PRS, afirmou que não pode haver transparência eleitoral em Angola quando os processos das eleições não respeitam os padrões da democracia.
A título de exemplo, a composição da CNE segundo linhas partidárias tem um efeito polarizador e um potencial limitador da sua independência funcional. O registro eleitoral efetuado pelo MAT contraria a norma vigente na maioria dos países da SADC.
O deputado independente Lionel Gomes acredita que o MPLA não tem legitimidade para falar sobre a transparência eleitoral.
Excelência, Sr. Presidente, na CNE falam-se de administração eleitoral independente. Só o MPLA sozinho toma conta da CNE. Queremos falar assim de transparência?
As inaugurações de infraestruturas públicas pelo Presidente da República em período eleitoral, como esta semana em Cabinda, também foram criticadas pela oposição. Franco Marcolino, deputado pela UNITA, considera que se trata de corrupção eleitoral.
Utilizaram o exercício da função pública do Presidente da República para obrigar alunos e professores a participar de uma atividade político-partidária. As desigualdades e as vantagens ilícitas do candidato natural a presidente estão aumentando.
Já o MPLA considera transparentes e justas todas as eleições que venceu nos últimos anos. O seu parlamentar António Paulo acusou a oposição de falta de coerência.
Outro tema que a oposição traz sempre é da composição da CNE. É preciso lembrar, Sr. Presidente, que neste momento a CNE tem um presidente que é juiz porque a oposição insistia que o presidente da CNE devia ser um juiz. Agora a oposição quer outra composição. Tem que haver, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, alguma coerência no discurso político.
António Paulo acusou ainda a oposição de desmobilizar possíveis eleitores ao acicatar temores de suspeitas de fraude. Por sua vez, o presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, disse que o mais importante é que, para as eleições gerais de agosto, se garantam as condições.
Para que o pleito eleitoral seja de facto credível e que decorra em paz e com responsabilidade.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Sobre este tema, perguntámos aos nossos ouvintes como avalia o nível de debate sobre o processo eleitoral em Angola. Recebemos vários comentários no Facebook. Ben Carson escreveu: o MPLA está sempre a querer passar a perna à oposição, tentando enganar o povo na véspera das eleições. Já Demóstenes Dúbio disse que o que se quer é um frente a frente entre João Lourenço e Adalberto da Costa Júnior. Foram dois dos comentários que recebemos. Participe no espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Frelimo Partido no Poder acusou hoje a Renamo de amnésia e hipocrisia em relação aos 16 anos de guerra de destruição. As bancadas parlamentares trocaram acusações sobre o estado em que o país se encontra durante a sessão de perguntas ao governo. O deputado da Frelimo, Momad Juízo, acusou o principal partido da oposição de ser responsável pelo atraso social e económico do país. Já a Renamo pediu na Assembleia da República para que a polícia não crie um ambiente de terror nas próximas eleições autárquicas em outubro. O Conselho da União Europeia pediu hoje para reforçar a assistência dada às armas, às Forças Armadas moçambicanas, visando torná-las operacionais e autossuficientes. A ajuda adicional europeia anunciada é de 45 milhões de euros. Segundo o Conselho da UE, o apoio comunitário a Maputo ascende agora a 89 milhões de euros. O presidente moçambicano Filipe Nyusi defendeu hoje que as obras que decorrem no Porto de Nacala devem garantir flexibilidade e competitividade à infraestrutura. Nyusi falava durante uma visita àquele porto no norte do país. Estava na companhia do homólogo do Malawi, Lazarus Chakwera, que está em visita a Moçambique. Vamos ouvir Filipe Nyusi.
Este porto move a economia de Moçambique e do Malawi. Tem capacidade para receber todo tipo de navios e está a ser totalmente reconstruído para torná-lo mais flexível e competitivo. O equipamento que estamos a ver aqui é de alta qualidade, que não tem muitos portos na África Austral, incluindo em Moçambique.
Também em Moçambique existem pelo menos 8 consórcios interessados na construção da barragem hidroelétrica de Mpanda-Nucua. Segundo avançou fonte governamental à agência Lusa, 2 consórcios são chineses, 2 japoneses, 2 europeus e 2 com participação africana. Com esta infraestrutura, Moçambique espera alcançar o objetivo de responder ao crescente déficit energético que assola a África Austral. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiá anunciou que vai reduzir o número de assessores e conselheiros para diminuir a despesa com salários. A decisão foi hoje tomada na reunião do Conselho de Ministros. No Orçamento Geral do Estado para este ano, o governo defendeu um maior controle das despesas com impacto salarial, nomeadamente a suspensão de novas contratações. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, iniciou hoje uma visita oficial à Guiné Equatorial a convite do homólogo Teodoro Obiang. A visita pretende reforçar a cooperação bilateral na educação e transportes e definir novas parcerias. Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os 10 países mais vacinados contra a Covid-19 em África. O diretor do Centro Africano de Prevenção e Controlo de Doenças disse que hoje há 16,3% de africanos totalmente imunizados. Seychelles, Ruanda e Ilhas Maurícias são os países com maior cobertura vacinal.
DW Deutsche Welle.
A Guiné-Bissau enfrenta há 2 semanas uma crise de combustível que está a afetar o dia-a-dia da população. O governo garante que o problema vai ser ultrapassado, mas as famílias já não têm mãos a medir devido à falta de gasolina e gasóleo. Os detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
É uma crise sem precedentes no setor dos combustíveis da Guiné-Bissau, com condutores de transportes públicos e particulares à beira do desespero. Muitos são obrigados a enfrentar as longas filas a partir das 5 horas da manhã, mas nem sempre conseguem gasolina, que é a mais procurada nas bombas de combustível. A DW África, condutores nas filas, partilham as suas dificuldades para conseguir alguns litros de combustível.
Estou aqui desde 7h30 da manhã. Muito, muito dificuldade. Não estão a vender agora, já está parado. Não sei quando é que vai iniciar a venda.
Temos carro, o carro não pode sair de casa porque não tem combustível. Agora, bicha de combustível, de 5 horas de madrugada até agora, a gente não pode conseguir combustível.
Se não há combustível suficiente, combustível geralmente, gasóleo e gasolina, dificulta muito a movimentação, a locomoção da gente para chegar aos seus locais de trabalho.
Quando funcionam, as bombas de combustíveis requisitam a polícia da ordem pública para garantir a segurança devido à multidão que todos os dias invade esses lugares na esperança de conseguir o produto. Em consequência da crise, várias bombas de combustíveis foram obrigadas a fechar. E aquelas que funcionam estão a vender o que tinham em reserva. Devido à carência, o litro de gasolina que antes custava 1,06€ é comprado agora a 1,15€ nas bombas de combustíveis que nos últimos dias são muito concorridos. O economista Santos Fernandes alerta para os danos que a crise pode causar à economia guineense.
O impacto do aumento do preço do petróleo no mercado internacional vai ser direto, vai se fazer sentir de imediato, uma vez que o Guiné-Bissau não é um país produtor.
A crise de combustível junta-se à subida de preços de bens essenciais no mercado. Vários observadores associam a crise ao conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o ministro das Finanças, João Fadiá, anunciou a tomada de medida para resolver a situação.
Terá o seu custo, naturalmente. Ou seja, o Estado poderá diminuir as imposições fiscais sobre produtos.
Mas o economista Santos Fernandes afirma que a resolução do problema não depende da Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau isoladamente não pode resolver essas questões a curto prazo. É esperar que a comunidade internacional possa pôr cobre a essa situação de conflito o mais rapidamente possível, para que haja retoma da economia a nível internacional.
De Bissau para a DAW África, Yankuba Danso.
E ainda sobre a Guiné-Bissau, o governo fixou hoje novos preços para o arroz, açúcar e farinha de trigo. É a resposta à conjuntura provocada pela guerra no leste da Europa, que agravou a crise energética e provocou um aumento de preços.
A Organização da Juventude Moçambicana, Ala Juvenil do Partido Frelimo, é acusada de sabotar a governação dos municípios geridos pela RENAMO, principal partido da oposição na província de Nampula, no norte de Moçambique. De acordo com Abi Babá, delegada provincial da RENAMO nesta província, a sabotagem consiste em encher de lixo a cidade, criar buracos nas estradas e incitar manifestações um pouco por todos os municípios, mas principalmente na cidade de Nampula, liderada pelo autarca Paulo Vahale.
Existe alguma sabotagem por parte dos jovens arruaceiros da OJM, que muitas das vezes têm levado aquilo que são lixos fora da cidade para dentro da cidade, até têm praticado escavações nas vias públicas, alegadamente que o município não está a fazer isto e aquilo.
Segundo a direção da RENAMO, muito está a ser feito, faltando apenas criar estratégias para travar a onda de sabotagens.
Nós, no entanto, partido, nos sentimos satisfeitos com aquilo que é a governação da RENAMO. Agora, o que temos que fazer como partido é adotar mecanismos para que possamos impedir estes jovens arruaceiros da OJM, para que não possam impedir aquilo que são os avanços das autarquias dirigidas pela RENAMO.
O secretário provincial da OJM, Mundefa, Augusto Mundefa, refuta as acusações e diz que, pelo contrário, a organização está a ajudar na governação da RENAMO por alegadamente este partido desconhecer na prática os anseios do povo.
E quando a gente começa a dar recado àquilo que é as inquietações do povo, vem por cima de nós a falar coisas como essa daí.
Citou Lucek, DW, Nampula.
Ouvimos então uma peça de Licitoy Lucek, que nos falava em Moçambique. A RENAMO, partido que governa 5 dos 7 municípios de Nampula, acusa o braço juvenil da Frelimo, a Organização da Juventude Moçambicana, de estar a intensificar ações de sabotagem nas autarquias sob gestão da oposição. A OGM refuta as acusações e dizia que até tem ajudado na governação. Ainda em Moçambique, as pessoas com deficiência queixam-se de exclusão nos processos eleitorais. A queixa foi tornada pública no âmbito da apresentação em Maputo de um estudo sobre a participação política destes cidadãos. A Comissão Nacional de Eleições diz que é uma questão para refletir, mas promete melhorias, Romeu da Silva.
As pessoas com deficiência dizem que não têm conseguido votar desde as primeiras eleições em Moçambique em 1994 devido à sua condição. Queixam-se, por exemplo, que não há boletins de voto em braille, cabines de votação apropriadas e rampas para acesso aos postos de votação. Cantor Ponja, presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMODE, pede por isso a criação de uma lei eleitoral inclusiva.
Que as pessoas com deficiência possa se sentir úteis na sociedade a partir dos lugares de votação, que devem ser muito acessíveis, os próprios boletins de voto devem ser acessíveis, as mensagens que são divulgadas devem ter em conta as diferentes tipologias de deficiência e garantir que este voto, que é um voto aberto, também as pessoas com deficiência possam de livre vontade ir votar.
A crítica é dirigida também aos partidos políticos. O FAMODE acusa as formações políticas de pouco ou nada fazerem para que as mensagens dos manifestos eleitorais cheguem devidamente aos cidadãos com deficiência.
Promete tanto, mas as pessoas com deficiência auditiva não ouvem o que é que eles estão a prometer e como é que vão garantir que aquilo que eles prometeram as pessoas com deficiência estão a exigir de verdade.
Estas também são as conclusões de uma pesquisa do FOMOD sobre a participação política das pessoas com deficiência em Moçambique, apresentada esta quinta-feira em Maputo. A organização diz que uma forma de solucionar este problema é através da inclusão das pessoas com deficiência nos órgãos eleitorais.
Nós temos que estar inclusos em todos os processos de planificação e garantir que todas as políticas sejam atualizadas. As pessoas com deficiência psicossocial são proibidos de votar.
A Comissão Nacional de Eleições tomou nota das queixas. O presidente do órgão, Carlos Matzinha, admitiu que esta é uma questão por refletir.
Temos conhecimento de que já no ciclo passado a Comissão Nacional de Eleições melhorou, quer dizer, fez mais do que tinha feito anteriormente. Esperamos que neste ciclo seremos capazes, com a ajuda de todos, fazermos cada vez mais. Por exemplo, na área de educação cívica, das cabines e os acessos.
Carlos Matzinho deixa uma promessa para as eleições autárquicas de 2023 e para as presidenciais previstas para 2024.
Aquilo que pudermos fazer dentro deste ciclo que iniciou, a CNE vai fazer para que o acesso seja possível, para que os cidadãos, todos, independentemente das suas condições físicas, possam participar nos pleitos eleitorais.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Voltamos às notícias. O presidente da Ucrânia pediu hoje a Portugal que apoie o processo de adesão à União Europeia e que use a sua influência nos países africanos de língua portuguesa para estarem do lado dos ucranianos. Volodymyr Zelensky falou numa intervenção por videoconferência no Parlamento Português e pediu também armamento pesado e o reforço das sanções à Rússia, num discurso em que acusou a Federação Russa de crimes de guerra. Itália vai receber mais gás de Angola e da República do Congo após assinar dois novos acordos para diversificar as suas importações e reduzir a dependência energética da Rússia. Os novos acordos surgem depois de um primeiro alcançado com a Argélia, revelou o governo de Itália em comunicado. Mais dois ex-ministros da Guiné-Conakry foram detidos por corrupção e um outro foi colocado em vigilância judicial. Sobre os três, impendem acusações de desvio e cumplicidade no desvio de fundos públicos, enriquecimento ilícito, corrupção e lavagem de dinheiro, disse um advogado de defesa à agência France Presse. Os militares golpistas no poder fizeram da luta contra a corrupção uma das principais bandeiras. Vários responsáveis durante a governação de Alpha Condé estão detidos, incluindo altos cargos ministeriais. Quatro filhos do defunto presidente do Gabão, Omar Bongo, foram indiciados pela justiça francesa por corrupção. Segundo a AFP, que cita fonte próxima do processo, os filhos do antigo chefe de Estado gabonês são suspeitos de ocultação de desvio de fundos públicos, corrupção ativa e passiva e abuso de ativos corporativos. Segundo um acórdão do Tribunal de Recurso de Paris, a enorme fortuna da família provém de manobras de corrupção nas companhias petrolíferas. Mais de 1 milhão de crianças no Ghana, Quênia e Malawi já receberam pelo menos uma dose da primeira vacina contra a malária. A Organização Mundial de Saúde lembra que a vacina é a primeira eficaz em crianças, sendo também capaz de reduzir em 30% as hospitalizações por malária grave.
DW, Espaço do Ouvinte.
De volta ao Espaço do Ouvinte, hoje perguntámos como avalia o nível de debate sobre o processo eleitoral em Angola. Jucildo Severino escreve apenas: o MPLA é uma fraude. O Tima Waela diz que os que roubaram o país e empobreceram o povo angolano também podem roubar os votos, como sempre fizeram desde 92. Portanto, se não houver rigor na fiscalização dos cidadãos, os seus votos terão um destino contrário para a manutenção dos marimbondos no poder. A contagem dos votos deve ser nas localidades, na presença dos cidadãos e dos observadores estrangeiros, para garantir transparência e confiança. O gatuno só deixa de roubar quando é apanhado, diz então este ouvinte. Erika Cinda, que Cinda comenta: o MPLA é guardião de processos eleitorais não transparentes. Por isso é uma utopia este partido vir a público mostrar-se a favor de transparência eleitoral. Armando Sebastião afirma: em Angola não temos instituições republicanas, por isso é que o MPLA age assim. Eles pensam que são donos de todos nós. Estas foram algumas das participações de hoje. Chega ao fim o nosso jornal. Tribunal, pode consultar toda a informação em www.dw.com/português. Nós voltamos amanhã de manhã com mais informações. Tenha uma boa noite.